Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. E o título de hoje é Adultério e Divórcio. Nós estamos seguindo com a série Discipulado, e essa que é inspirada no Sermão do Monte. Eu quero te convidar a ler comigo Mateus 5, versículo 27 a 32. Mateus 5, versículo 27 a 32, que diz... Assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém. Até aí. Amados, Jesus aqui, ele volta a sua atenção para o sétimo mandamento que se encontra lá em Êxodo 20, 14. E não diferente da mensagem anterior, os rabinos, eles interpretavam de maneira equivocada a lei. Ora, trazendo acréscimos que não tinha. Ora, diminuindo aquilo que tinha, aquilo que ela dizia. E nesse caso, eles limitavam o adultério apenas à infidelidade sexual. Jesus, ele amplia o nosso entendimento acerca desse pecado para o olhar lascivo e para o coração impuro. Que fique muito claro, Jesus, ele não está mudando a lei. Ele só está trazendo o correto entendimento da lei. E embora os homens, eles não possam julgar o olhar adúltero e o coração impuro, porque nós não sabemos sobre isso, não tem como saber sobre isso. O Deus que sonda os corações, ele condena a intenção como um pecado consumado. E hoje nós trabalharemos em dois pontos que aparecem muito claramente no texto, embora eles se misturem. E o primeiro ponto que eu destaco é mutilando os olhares. E baseado no versículo 27 até o versículo 30, que vai dizer, vou ler mais uma vez, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e o jogue-o fora. Porque é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. E da mesma maneira como o crime que nós vimos na mensagem anterior, ele não começa com uma arma em punho, e sim com uma projeção maliciosa na mente, a cobiça, o adultério, ele também não começa numa cama, mas começa com uma cobiça que ela é fecundada mentalmente. E na maioria das vezes, é consequência de uma maquinação meticulosamente programada. E é assim que acontece. Jesus, ele não está falando aqui apenas dos atos praticados, não apenas dos atos praticados, mas ele está falando da necessidade que todo ser humano, ele tem de transformação. Deus precisa transformar o nosso olhar, Deus precisa transformar o nosso coração, Deus precisa transformar a nossa vida. Já que o adultério, ele não é cometido apenas com aquele que vai para a cama com a mulher alheia, mas também por aquele que projeta e consuma mentalmente a mesma situação. É isso que Jesus nos ensina. É lógico que Jesus ele não está avaliando a gravidade das situações, porque elas são diferentes. As consequências dos dois atos são diferentes. Contudo, diante de Deus, ambos estão cometendo o mesmo ato. Para a gente é diferente, para as pessoas envolvidas é diferente. No mundo espiritual, diante de Jesus, é o mesmo ato. Eles são equivalentes. Jesus, o que ele está condenando é a utilização do outro como objeto de consumo do prazer, sem compromisso. O compromisso com Jesus, ele não admite o desejo sem o amor. E Jesus vai muito além, condenando aqui também a hipocrisia daqueles que adulteram mentalmente, pessoas que se deleitam sem cama, sem parceira, ou com parceiras que nunca souberam que foram objetos da fantasia desses. E a hipocrisia destes consiste no ato da condenação de outros adúlteros. Então, o coração é poluído, a mente é uma mente maliciosa, é uma mente tendenciosa, mas é muito fácil, muitas vezes, os religiosos ficarem com dedos apontados, julgando pecados consumados, quando, na verdade, dentro de si, também são maliciosos, também são pecadores. O religioso, ele gloria-se do pecado não praticado. Para isso, basta a gente lembrar daquele texto que se encontra em João 8, do 3 ao 11, onde vai narrar ali uma mulher que foi pega em adultério e ela é levada até Jesus pelos religiosos. E não meramente levada até Jesus pelos religiosos, mas eles conduzem ela, com certeza, com muitas ofensas, com muitas acusações e com pedras em mãos. Só esperando Jesus falar já, para poder todo mundo descarregar todo o ódio, jogando essa pedra nessa que foi pega em adultério. E aí, Jesus ele acaba com a festinha deles, quando ele diz assim: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E o que acontece é que todos largam as pedras e um a um vai indo embora. E então Jesus liberta, mas também exorta essa mulher. Olhar com intenção impura não é a mesma coisa que olhar percebendo a beleza. Olhar com intenção impura não é a mesma coisa que olhar percebendo a beleza. E é muito pessoal e muitas vezes é uma linha tênue que separa uma coisa da outra. Só você responde por você. E Deus que conhece o meu e o seu coração que testifica essa verdade. Se tem impureza no nosso olhar ou não. A lei, ela não consegue prevenir o adultério. Ela não é preventiva, ela é corretiva. Porque ela diz, não adulterarás. Simples e direto assim. Mas ela não dá ferramentas e instruções de como obedecer a isso. E diante dessa realidade, Jesus ele amplia a nossa compreensão acerca da lei. Ele não a muda, ele não a viola, ele apenas amplia, ajudando os discípulos a obedecerem. A suma de tudo é que aquele que não comete o adultério no coração e nos pensamentos, esse muito mais facilmente consegue não cometer no corpo. Se ele consegue ter uma pureza de coração, a ponto de não pecar no seu coração, nos seus pensamentos, muito mais fácil vai ser ele para poder não pecar no corpo também. São três os elementos que complementam um pecado: a sugestão, o prazer e o consentimento. A sugestão ela vem da memória ou dos sentidos corporais. É de quando nós vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos, tocamos em algo. E esse é a sugestão. Se ao vivenciarmos com os sentidos, nos enchermos de prazer, nós devemos refrear o prazer ilícito com o império da razão dominante. Ou seja, nós precisamos ser racionais, onde em muitos momentos essa racionalidade, sabe o que, é que ela vai fazer com a gente? Se necessário for, sair correndo. Assim como José, ele correu da esposa de Potifar. Se a gente pagar para ver, vai cair. Em muitos momentos, essa racionalidade simplesmente tem que fazer a gente sair correndo, ir embora, não ficar ali para poder ver o que acontece. Está lá em Gênesis 39. Se, porém, não refrearmos e então houver o consentimento, então haverá pecado pleno e conhecido diante de Deus o nosso coração, mesmo que não se manifeste aos demais. Não é porque estamos controlados que quer dizer que não estamos pecando. Isso é muito complexo. A gente tem que entender que o que Jesus está falando aqui não necessariamente está falando de um homem e uma mulher que estão nus em uma cama. Esse é um pecado que acontece de roupa, bonitinho, e é perigoso acontecer até mesmo dentro da igreja com a gente segurando a Bíblia debaixo do braço. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus, ele fala de olhares impuros, e é esta fonte que o discípulo deve avaliar com muito critério, no seu próprio sentimento, começando com o diagnóstico e a erradicação do mal. Isso é uma questão intransferível. Não há razões para se colocar como vítima desse pecado. Não há. Ninguém adultera porque o outro se insinuou. A responsabilidade é exclusivamente do discípulo. Depende do olhar do discípulo e não da insinuação de outra pessoa. Existe sim um ditado popular que diz que o que um não quer, dois não fazem. Isso vale para o pecado físico, mas não abrange o pecado do coração, que deseja de uma maneira voraz. Então, para o pecado físico, verdade. O que um não quer, dois não faz. Mas para esse pecado do coração, muitas vezes o outro nem sabe, mas o outro está cometendo pecado. A forma como Jesus elabora essa exortação ajuda-nos a desmascarar a intenção impura que, por exemplo, até mesmo Abraão, o pai da fé, como ele olhava para as mulheres. Em dado momento, Abraão ele usa Agar, a sua serva, como uma barriga de aluguel, presumindo que assim se concretizaria a promessa de Deus na vida dele, dele ser um pai de muitos filhos. Isso está lá em Gênesis 16, do 1 ao 4. Em outro momento, Abraão ele ofereceu a sua esposa Sarai ao faraó do Egito, com o fim de livrar-se das fantasiosas ameaças e o risco de vida que ele estava calculando. Então, quando ele está chegando por ali, passando lá naquela localidade, ele já prevendo e com medo, ele fala assim, olha, eu vou te apresentar como irmã, porque se eu te apresentar como esposa, ele vai me matar e tomar você como mulher. Então, se for como irmã, talvez vai ser mais tranquilo. Então, entenda, meus amados, o adultério na vida de Abraão, ele não foi apenas quando ele liberou Sarai, e depois fica como Sara, né? Porque era Abraão com um A só e depois coloca dois A no nome dele, né? Abraão. Então não foi apenas no momento quando liberou ela para o governante egípcio ou quando usou Agar como barriga de aluguel para poder ter um filho. Não foi aí. O adultério estava nele mesmo. Era sua concepção impura, seu paradigma interno a respeito das mulheres. Então tem muita gente que observa, que olha a mulher, mesmo tendo um discurso do politicamente correto, mas olha como objeto de prazer, objeto de realização, objeto de eu extravasar as minhas energias e os meus impulsos. Então tem muita gente que olha dessa maneira. E como que age uma pessoa imprudente diante da possibilidade do adultério? Ele simplesmente aceita o cortejo, invade a privacidade do outro, espia pela fresta da janela, perde a cabeça, torna-se carecente de juízo, como está apresentado lá em Provérbios 7, do 1 ao 10. E é assim que ele age. Como que age um religioso diante da mesma situação? Ah, ele usa de hipocrisia, assumindo uma atitude punitiva em relação ao outro. Ele projeta para o outro todo o mal que está dentro de si e pune o outro com as suas regras e preceitos religiosos. Contudo, ele percebe-se nu por causa do pecado e recorre a roupas para cobrir a vergonha de si mesmo. Ele veste uma roupa da religião. Porque o religioso, ele foge de si mesmo. Ele tira o foco de si. Como que ele tira o foco de si? Denunciando o outro, apontando o dedo para o outro. O religioso, muitas vezes, diante do mal dele, não tem arrependimento, que tem uma autojustificação. Aí ele erra mais do que eu. Ele faz coisas piores do que eu. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Aí, muitas vezes, precisa de fazer o ecoar da voz da nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Mas o religioso, ele vive o tempo todo justificando o seu erro no outro. Como alternativa, tais indivíduos, eles vão criando artifícios que, de fato, apenas encobrem, mas não erradicam o mal. Estabelecem tamanhos de saias, decotes, formatos de roupas femininas, sem se darem conta de que o pecado, ele já está potencialmente dentro deles. Jesus, ele nos diz que o mal que contamina as pessoas vem de dentro, não de fora. Ele diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Mateus 6, versículo 22 e 23. Logo, não depende de como o outro ou a outra se veste ou se insinua, mas sim de como estão os olhos do coração de quem olha. Tem gente que tem um olhar tão impuro, um olhar tão pecaminoso, que fica vendo até coisa que não tem. Ah lá, está dando brecha para mim. Está dando em cima de mim. Ó, você viu a maneira como olhou para mim? Você viu a piscada? Não, ela pisca o tempo todo mesmo. Tem gente que é assim. E o discípulo de Jesus? Como que ele age diante dessa mesma situação? Avaliando as suas motivações e valores. E se porventura o olho ou a mão escandalizam, o que ele faz? Ele os mutila. Não mutila no outro. Porque quem faz assim são os religiosos. O discípulo, ele erradica o mal em si mesmo. Ao longo da história, homens levaram esse termo ao pé da letra. Orígenes, um dos conhecidos como pai da igreja, um dos pais da igreja, no período lá antigo, ele se castrou. Ele se castrou. E por quê? Para poder tentar obedecer essa palavra. Será que resolveu o problema? Porque se resolveu o problema, então uma pessoa que nasceu cego ou alguém que é aleijado das mãos, então está tranquilo, essa palavra não se aplica a mim, né? Então, se resolveu o problema, a gente vai também instalar uma guilhotina ali fora, aí todo mundo que passar vai lá e coloca lá e pronto, resolve o problema. Mas é óbvio que não resolveu o problema. Ainda mais na profundidade dos ensinamentos de Jesus. Pergunte, por exemplo, para os mais idosos que já não estão lá mais no vigor da sua idade, se não sofre ainda desse mal. Não está lá com toda aquela vitalidade, mas os pensamentos, eles continuam machucando a tantos. continua escravizando a muitos. Claro que o olho e a mão são figurativos. Todavia, eles são figuras que expressam a relevância da mutilação de algo que, mesmo sendo precioso, precisa, ele possa conduzir o discípulo para o pecado. Então, nós não podemos ficar flertando com o pecado, brincando com o pecado, fazendo de conta que o pecado não é pecado. É recomendável erradicar algo que, por mais precioso que seja, possa induzir o discípulo ao adultério. O olho que serve à cobiça impura, ele não consegue ver a Deus. Não consegue. É melhor renunciar a um olhar tentador, um jantar que venha pôr em risco a integridade de duas vidas e até mesmo uma amizade que está no limite da intimidade. É melhor fazer isso e ter paz com Deus do que ceder a seus impulsos e ir com o corpo todo para o inferno. A linguagem de arrancar, de cortar, é forte. Mas isso Jesus faz para poder impactar mesmo aqueles que ouvem com a seriedade do pecado. Se estiverem a serviço do desejo, o olho e a mão devem ser sacrificados. O pecado, ele é extremamente perigoso porque ele leva à condenação eterna. Então, assim, é melhor perder mãos e olhos temporariamente do que perder a vida eternamente. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Mas entendamos o que é o olho e a mão, tá? Porque senão eu estou brincando e talvez pode surgir mais alguns orígenes no nosso meio, né? O olho é o meio pelo qual vem o sentimento, o desejo. É ali que haverá os ensaios maliciosos. A mão, ela significa a ação, a prática, a consumação diante de outros do pecado do adultério que muitas vezes já está presente no coração deste. É lógico que homens, eles são mais propensos a essas quedas. Os homens são mais propensos a essas quedas. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que o homem, ele é visual. A mulher não é visual. A mulher precisa de palavras carinhosas, ela precisa de um toque, ela precisa de outras coisas. O homem é visual. Mas entenda que a mulher também não está isenta. Uma vez que não é olho, literalmente, mas pensamentos, emoções. E o tanto de mulher que fica flertando com os pensamentos não está escrito. Uma prateleira muito grande de livros consumidos por mulheres e até mesmo dos serviços de streaming on demand são os filmes e séries de paixões românticas picantes. E assim, tem pais e mães que ficam tão orgulhosos com seus filhos adolescentes e jovens. Nossa, o meu filho, ele é um ávido leitor, ele acaba um livro e já está com outro livro, só me pede livro, que bênção! Mal sabe o que os filhos, os adolescentes, os jovens, andam lendo e consumindo. Mulheres adultas, casadas também, viu? E assim, existem também essas mulheres que vivem fantasias imaginárias. Vai lá ver aquela série. Nossa, você já viu aquela série que está todo mundo vendo? E é o papo, muitas vezes, das mulheres. Você vê algumas mulheres, você pega um transporte público, está com aquele livro lá que é mais grosso do que a Bíblia. Aí fala assim, nossa, eu li em um mês. E tem 30 anos e não consegui ler a Bíblia ainda. Entenda que se alimentar desses desejos é pecado. Vai lá para os 50 tons de cinza e acha o máximo. O que o Grey faz lá com a mulher, joga para um lado, joga para o outro e faz tanta coisa. Aí vem para a vida real, marido com a mulher, mulher com o marido, e o mínimo de imitação é Maria da Penha. Não tem o helicóptero, não tem toda aquela riqueza dos Grey, né? É Maria da Penha. Queridos, O reformador Martinho Lutero, ele disse algo que cabe muito para essa situação. Você não consegue prever que um passarinho suje a sua cabeça, mas você consegue impedir que ele construa um ninho nela. Cortar o olho e a mão é cortar o mal pela raiz. É radical. Não é resistir. Não, você tem que resistir. Não é fugir mesmo. É fugir. Se você ficar lá flertando com o pecado, vai consumar o ato. Namorados, noivos, muitas vezes tem que sair correndo mesmo embora, sem se despedir. Tem que correr para dentro de casa lá e tomar um banho gelado e sair de perto. Se ficar lá flertando, vai cair, vai consumar o ato físico. No caso do olho, é não ficar de conversinha mole com alguém do sexo oposto. No caso da mão, é não fazer e ponto. O segundo ponto, tratando uma mente favorável ao divórcio, versículo 31 e 32. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Meus amados, a nossa sociedade é poluída de maneira massiva com infidelidade. Seja em músicas, novelas, filmes, séries e até mesmo na vida real. E assim, não poucas vezes, pessoas torcem para a efetivação de uma traição e divórcio, externando a maldade presente nos seus corações. Quantas vezes que uma novela vai lá e pinta como bonitinho aquele relacionamento que vai surgindo para alguém que já tem um compromisso de casamento, de matrimônio. E aí, daqui a pouco, muitos se percebem torcendo. Nossa, aquele lá não é para ela mesmo, né? Mas é casado, miséria. Mas não, que lá não é para ele mesmo. E aí, quando vai ver, está torcendo para poder dar certo a traição, para poder efetivar a traição. E às vezes está até vibrando por situações desse tipo. Entenda, meu amado, que quando a gente vê um filme, quando a gente vê uma série, ou até mesmo aqueles que veem novela e que começam a torcer por essas coisas, isso aí é um reflexo do coração, que normaliza o pecado como se não fosse pecado. O slogan do nosso tempo é: o que importa é você ser feliz. Vai pelo teu coração. O que teu coração está dizendo? Obedece o teu coração. Só que está na Bíblia que enganoso é o coração. Em Jeremias 17, 9. Entenda bem, Deus odeia o divórcio. Está lá em Malaquias 2,16. Malaquias não fala só de dízimo e oferta, não, viu? Tem muita coisa boa que fala no livro de Malaquias. O casamento une um homem e uma mulher em uma só carne. Está lá em Mateus 19,5 e 6. E o divórcio, até tempos atrás, ele era raro acontecer no meio evangélico. Tinha divórcio? Tinha. Vai conversar com pessoas que são divorciadas lá atrás para poder ver muitas vezes o preconceito que teve que lidar dentro da igreja. Porque era um tabu, era uma coisa difícil de acontecer, de conceber isso aí dentro de uma igreja. Mas acontece que nos dias que nós vivemos, a taxa de divórcio fora da igreja e dentro da igreja é praticamente a mesma. Na palavra de Deus, casamento é compromisso que deve persistir mesmo diante da crise, buscando a solução de conflitos à luz das Escrituras. Uma vez que todo mundo vai para casar, eu nunca vi que eu vou celebrar um casamento, que eu estou fazendo algum aconselhamento lá, de curso de noivo, e a pessoa chegar e falar assim para mim, pastor, ó, eu aceito casar, mas aquela fala que você diz, até que a morte os separe, aquela eu não aceito falar, não. Eu nunca vi. Como que funciona normalmente? É igual quando a gente está muito desesperado para poder ter alguma coisa, assistir alguma coisa, a gente nem lê o contrato, aquelas letrinhas miúdas no rodapé, a gente só vai, onde que eu assino, onde que eu assino, onde que eu assino? E muitas vezes quando vem para o casamento está assim, a flor da pele, fala, caramba, tenho que ainda ir lá para a festa, lá ainda ficar 3 horas sorrindo para os outros, tirando foto, eu quero correr para casa com a mulher para poder... Vocês entenderam? E acontece, meus amados, que tem muita gente se separando sem morrer. Não é até que a morte os separe? Então, por que continua vivo? É necessário entendermos o que a lei dizia sobre o divórcio, a lei mosaica. Primeiro, que o divórcio ele era limitado a determinadas causas. Só era permitido quando havia algum defeito natural, físico, descoberto na mulher. Segundo, que todo homem que viesse a repudiar a sua mulher, dentro desse motivo plausível, desse a carta de divórcio para que ela não viesse a ser considerada como uma adúltera pela sociedade. Terceiro, que uma vez divorciado, ele não tinha o direito de contrair segundas núpcias com ela. Né? Não dava para poder fazer um remember, não podia. Na lei mosaica, a palavra adultério, ela não é mencionada dentro do ensino referente ao divórcio. E sabe por quê? Porque o adultério, se a gente fosse seguir a lei ao pé da letra, tinha que ter morte. Adulterou? Vocês não viram esse texto que nós fizemos menção lá do Evangelho de João, que eles vão levando uma mulher com pedras nas mãos? Adulterou? É morte. Por causa do adultério, o matrimônio chega ao fim. Todavia, não chegava ao seu término por causa do processo de um divórcio, e sim pela execução por meio da morte. E pode parecer que, ao exigir que o casamento não pudesse se desfazer, Jesus ele estivesse colocando ali um problema naquilo que está escrito na lei mosaica. Mas ele próprio, ele explica que ele veio foi para cumprir a lei. Não foi para mudar a lei, não foi para dar uma lei melhor, mas foi para cumprir a lei. E ele vai explicar essa lei dizendo lá em Mateus 19, 8, que por que, que Deus permitiu o divórcio lá naquele período? Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Está lá em Mateus 19, 8. Por causa da dureza de coração. E por isso, permitiu-se aos israelitas a possibilidade de uma carta de divórcio, para impedir que o coração cometesse excessos ainda maiores, visto que a causa dos divórcios, elas não era nada mais do que concupiscência e paixão infame. Então, esse pecado de não adulterarás, ele se mistura muito com a cobiça, o olhar. Então, o que estava acontecendo naquele período? As pessoas queriam se separar e inventavam as desculpas mais esfarrapadas, simplesmente para poder ir lá e tomar uma outra mulher. Era isso que estava acontecendo. A gente precisa observar que Jesus ele não está falando de divórcio como tema central. Ele está falando de situações que propiciam condições favoráveis ao adultério. É como se por conta dos olhares maliciosos ou dos desejos impuros alimentados dentro de si, o indivíduo fosse procurar na esposa algo que não lhe agrade para então repudiar essa mulher, dando uma carta de divórcio de maneira que ela tenha um caminho livre para legalizar o seu caminho. Porque até então esse desejo que ele tinha era um desejo impuro. E Jesus ele está trazendo uma palavra de ordem, uma palavra para poder acabar com toda a bagunça que estava acontecendo ali naquele período. Na cultura da época de Jesus, somente a mulher era vista como adúltera. Na lei, não. Os homens foram mudando, mudando, formando, adaptando, dando jeitinho, que somente a mulher que era culpada do adultério. O homem estava livre disso. Estava totalmente livre disso. Só que isso é diferente da lei lá no Antigo Testamento. Lá vai dizer que ambos deveriam ser mortos. Mas eles já tinham adaptado essa lei. Em nenhuma parte fala de adúlteros ou prostitutos. Logo, toda a problemática do adultério era atribuído à mulher. Digno de nota é que apenas a mulher que foi pega no adultério, que ela foi levada lá diante de Jesus. Não é isso que nós lemos lá no texto? Você já observou, já esmiuçou, já leu aquele texto com atenção para poder ver se o homem está ali junto? Não está. Mas o que estava dizendo na lei? As pedradas tinham que ser nos dois. A morte tinha que ser para os dois. E é interessante que aqui Jesus ele resgata a responsabilidade do homem. Obviamente que ele não está isentando a mulher. Mas tão somente, em virtude do contexto, ele está responsabilizando o homem, que em geral ele era visto como favorecido diante desse problema. O termo divórcio, usado pelos judeus, era sempre aplicado quando um homem encontrasse alguma coisa indecente em sua mulher, e fala sobre isso, embora fica muito no ar algumas coisas, lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4. E não há nenhum registro bíblico oferecendo o mesmo direito às mulheres. O homem tinha esse direito. Não, eu observei, eu vi lá, não é isso, então estou devolvendo. Né? Veio com um problema de fabricação, eu estou devolvendo. Mas não tem esse mesmo direito para a mulher agir dessa maneira. Nenhum registro sobre isso. E assim sendo, era mais simples condenar e punir as mulheres isentando-se cinicamente da mesma responsabilidade. E aqui Jesus ele quer desmascarar o cinismo dos homens religiosos. Então o processo do divórcio, ele inicia-se quando um homem casado, ele passa a olhar mulher alheia com desejos impuros. Adulterar é tornar uma relação, é tornar impura uma relação de amor. O adultério, ele é a manifestação desumana que reduz o desejo em uma intenção egoísta. O adultério, ele é egoísta. O processo do divórcio, ele avança diante das motivações do coração. Qualquer pessoa, tanto o homem quanto a mulher, é responsável pelo pecado que pratica. Mas, ao falar, aquele que repudiar a sua mulher, a expõe a se tornar adúltera, Jesus ele está enfocando o fato de que um marido ele pode tornar-se corresponsável pelo adultério da esposa. Então Jesus ele está dividindo responsabilidades com essa fala. Ele está falando, não, a mulher, eu já sei o que vocês falam e todo o peso que existe sobre ela. Mas pega aqui a sua parte também. Jesus ele está tratando das motivações do coração partindo de dois conceitos. Repúdio e termo de divórcio. Na concepção judaica, o termo do divórcio, ele era aplicado quando havia o repúdio. E aí então dava à mulher o direito de contrair um novo casamento. Deuteronômio 24, 2. Logo, o casamento seguinte, então ele não era visto como adultério. E Jesus está falando do adultério potencialmente possível, que ele era fecundado no espaço em que se manifesta o desprezo. O alerta, ele vem no sentido de não vulnerabilizar a mulher, a esposa ou o marido, por causa de repúdio. Porque só repudia quem está vazio de amor. E por último, ele vai dizer que quem casa com a repudiada comete adultério. É óbvio que é a repudiada e não a divorciada que está dizendo. E assim o discípulo, para não adulterar, para não tornar impuro o amor em seu próprio coração, o que, que ele precisa fazer constantemente? Vigiar as suas emoções, os seus pensamentos, o seu coração. Olhar para o outro, mas com a graça de Deus. É um olhar apreciando a dignidade humana. É vislumbrar em reverência o ser humano como santuário, como aquele que tem ali algo de Deus presente em si, como obra-prima do Criador. Se porventura o discípulo ele olha com intenção impura, ele já não deve avaliar o corpo que percebe, mas voltar-se para si, para o coração, que se predispõe, vulnerável, a coisificar alguém. Todas as vezes que nós somos essas pessoas com esses olhares impuros, nós não conseguimos olhar o outro como obra-prima do Criador. Nós estamos coisificando pessoas, colocando pessoas como objeto de prazer, como objeto de impulsos, como objeto de carnalidade. E é isso que o texto nos ensina. E se não for pelo caso de relações sexuais ilícitas, o que Jesus está dizendo aqui é que para ele nada justifica o divórcio. Porém, o próprio adultério, ele não é um pecado imperdoável. Costumam pessoas dizer que o ser humano não perdoa, às vezes, a igreja não perdoa. Mas Deus perdoa. Deus perdoa. É um pecado terrível. Mas longe de pensar que alguém que tenha cometido tal pecado fique de tal modo separado do amor de Deus e expulso do seu reino. Se houver um genuíno arrependimento, percebendo o tamanho desse delito, entregando-se aos cuidados do amor, da misericórdia e da graça de Deus, que não conhecem limites, então poderá estar seguro do perdão divino. Mas tem que ter arrependimento, arrependimento genuíno. Enquanto ficarmos tratando com o pecado como se ele não fosse pecado, aí não tem perdão. Mas se tratarmos o pecado com seriedade, houver quebrantamento de coração, houver arrependimento, então tem perdão. Mas é muito importante, meus amados, para esses que se arrependem dos seus olhares impuros, dos seus sentimentos impuros, de pensar o que não deve pensar, de olhar o que não deve olhar, é muito importante que escute aquilo que Jesus disse para a mulher que foi pega em adultério. Ele não simplesmente expulsou aqueles que estavam com pedras nas mãos. Ele não apenas foi lá e ficou ignorando aquelas pessoas, escrevendo lá no chão, abaixado, sem nem olhar para eles. Ele voltou-se sim com misericórdia para aquela mulher, dizendo assim: mulher, cadê os teus acusadores? Onde ela vai dizer: Senhor, não tem mais nenhum. Mas depois de fazer tudo o que ele fez, ele olhou para ela e disse: agora vá e não peques mais. Nós precisamos ouvir isso de Jesus diante do perdão concedido. Nós precisamos ouvir isso. Que Deus nos ajude.